Eu tenho, de facto, a intenção de passar pela Diocese, ainda que não do modo organizado ou estruturado, porque nunca sei o tempo que vai durar este cargo. E, portanto, quanto menos tempo ele durar, acho que melhor para todos. Para mim, para a Igreja Diocesana, portanto, quanto menor for o tempo, parece-me que melhor para o bem da Igreja. Mas, de facto, tenciono, sobretudo, dar muita atenção a um outro corpo que considero muito importante na Diocese, a um outro colégio. Se podemos chamar assim, que é o Colégio dos Ouvidores. E, portanto, dado que o Colégio de Consultores também não é possível reunir com muita frequência, embora já marcámos a próxima reunião em breve, mas tenciono, de facto, encontrar-me com os ouvidores, pessoalmente e em grupo. Por um lado, até os ouvidores de São Miguel, que constituem metade da Diocese, e, por outro lado, os outros ouvidores, como é o caso do Corvo, que merece também muita atenção. Até pela idade do Senhor Padre e pelo fato de estar ali sozinho, das flores por ter um conjunto de padres mais novos, e portanto cada ouvidoria merece uma atenção particular. E é a minha intenção, portanto, fazer muita consideração do Colégio dos Ouvidores, porque são pessoas que estão eleitos pelos seus colegas, têm presença no terreno, têm experiência, e portanto são de uma grande representatividade e uns ótimos interlocutores.
Há problemas reais e concretos. O senhor acabou de nomear alguns: o isolamento do Corvo, o facto da Ouvidoria das Flores ter párocos, os sacerdotes muito jovens. Temos uma paróquia sem pároco em São Miguel. Noutras, há tensões provocadas por algum cansaço, por algum desânimo e até alguma falta de compromisso dos próprios leigos. A própria comunicação social de inspiração cristã nem sempre tem sido simpática e meiga com as opções da Curia Diocesana. Como é que tenciona lidar com estes problemas, sendo certo que o senhor, dentro das competências que tem e que são limitadas, como inclusivamente já também o disse aqui nesta nossa brevíssima conversa, mas que exigem uma atuação atenta e de proximidade, justamente porque a Diocese, estando sem bispo titular, não está órfão. Tem presbíteros, tem leigos e continua naturalmente a prosseguir o seu caminho.
Certo, e retomando as expressões que usou, são precisamente aquelas que eu tenciono também viver e partilhar, que é a atenção, o cuidado, a presença, o acompanhamento. Portanto, não é possível neste momento um administrador diocesano nomear párocos, bem sei que há alguma possibilidade de remoção, mas não é de facto a altura agora de nós fazermos essas mudanças. Aliás, até numa situação normal, as nomeações ou as colocações, as tomadas de posse, são feitas no mês de setembro. E, portanto, em princípio, na altura do ano que nós estamos, cada um se deve manter no seu ofício, com as dificuldades próprias que tem, e também recorrendo a toda a ajuda que necessita dos seus colegas, das suas comunidades cristãs, dos seus ouvidores, naturalmente do administrador diocesano, e depois também, enfim, sentimos unidos à nossa província eclesiástica, é também uma outra possibilidade, sempre que temos a proximidade do nosso arcebispo, que neste caso é o Senhor Bispo de Lisboa,
Boa.
da província que pertencemos, e também, de facto, pelas palavras simpáticas e calorosas e acolhedoras, Senhor Núncio Apostólico, que se dispôs desde ontem a dizer-nos que, dado que uma vez nós somos a Diocese Portuguesa, que estamos numa situação de sede vacante, que sempre que necessitarmos de ajuda, que podemos recorrer ao Senhor Núncio. E isso também, de facto, é uma ajuda. Mas o que o primeiro critério é, nós somos capazes, pela nossa maturidade, de nos governarmos, nos entendermos, e, portanto, se for necessário algum recurso externo, mas, em princípio, julgo que seremos capazes entre as pessoas que temos, de procurar que cada uma seja feliz e esteja realizada, e também ajude a realizar e a tornar feliz as outras pessoas a quem tem que servir.